Usanças, um espaço de conversas amenas, de partilha, de costumes e de opinião, provocando olhares atentos.
Muito bom dia, espero que mais uma vez estejam de boa saúde para nos acompanhar numa conversa amena como já é costume no Usanças. A arte é um ato de liberdade, por isso se expressa das mais variadas formas e tonalidades. Transformar materiais que à partida nos parecem quase inalteráveis é a proposta de vários artistas, surpreendendo-nos agradavelmente quando a obra é terminada. Os espaços existentes clamam por público e este só comparece quando os convites acontecem. E foi a partir de um desses convites feito à Usanças que descobrimos o trabalho de Iris Loba, diferente e chamativo, que nos prende a atenção por peculiar nos detalhes. Entre corda e tecido, complementa-se o trabalho com folha de ouro que realça a intenção final, proposta artística que vai acompanhando a criatividade que os materiais permitem, levando-nos em viagem pelos sentidos que vão captando as sensações e experiências adquiridas desde o primeiro momento. É este o tema de hoje que nos leva à conversa com Iris Loba, que se apoia na tradição como ponto de avanço para construir trabalhos novos. Este é o convite para esta manhã de sábado deste mês de janeiro, que já se encontra a meio da caminhada, neste novo ano que se deseja de mudança e de confraternização. Que assim seja. Obrigada a Iris pela presença e pela disponibilidade para nos acompanhar nesta conversa, entre muitas outras que se vão desenrolando no programa Usanças. Iris Loba, muito bom dia. E porquê Iris Loba, já agora?
Bom dia. O meu nome é Iris Lobo dos Santos.
Ah, muito bem.
Então, desde o meu percurso no Chapitó em Lisboa, os meus colegas chamavam-me Lobinha ou Loba, então ficou.
Passaram para o feminino o seu sobrenome.
Sim.
Muito bem, está explicado. Então, que percurso é este? Que exposição foi esta? O que é que tem andado a fazer para além disto? Porque com certeza que a sua vida artística é muito mais que uma exposição e nem sempre se mostra tudo, não é? Escolheu meia dúzia de trabalhos, até porque foi uma exposição conjunta, não é?
Conjunta, sim.
Então, diga-nos lá.
Como é que eu hei de começar?
Esta introdução que eu fiz condiz com aquilo que a Iris faz?
Sim, condiz.
Ótimo.
Eu comecei por... Isto para começar. O meu percurso começou em 2008, quando eu entrei na escola de circo do Chapitó, em cenografia, figurinos e adereços. E foi aí que eu tive a percepção do meu jeito e do meu dom manual. No entretanto, quando terminei o percurso de 3 anos, vim para Viana e comecei com o bichinho da criação, comecei a conhecer pessoas do meio, e foi aí que conheci o António Pérez.
Sim.
E foi ele que me passou a técnica da filigrana de corda, e então comecei a partir daí a trabalhar a corda e a fazer o douramento das peças. No entretanto, decidi explorar o enriquecimento de outros tecidos de outros materiais, e utilizei o tecido. E gostei muito por causa da transparência, dá para criar objetos de luz, é muito rico. No entretanto, comecei a criar e a fazer exposições, já vou em 8 ou 9. Muitas delas baseadas na filigrana tradicional e na joalharia que nós usamos muito cá em Viana, nas tradições cá de Viana. Também, quando criei a labradeira, também foi baseado e inspirado numa tradição vianense. Claro que também gosto de explorar outras coisas, muito do sagrado feminino também, quando crio os meus torsos ou quando criei o útero. Acho que tem a ver com o nosso empoderamento cada vez maior, feminino. E pronto. No entretanto, em 2018, trabalhei também em costume design com a Joana Bastos. Fizemos 2 filmes de moda.
Também é de Viana, a Joana Bastos?
Sim, sim. É uma make-up artist, maquilhadora artística. e ela convidou-me para eu fazer peças de roupa duras para complementar o trabalho de maquilhagem dela, e fizemos dois filmes de moda. O primeiro, chamado Lilith, que saiu em 2018, que aborda muito esse lado sombrio de feminino.
Certo.
E o The Flourish, que foi vencedor do Best Costume Design na Califórnia e em Londres também ganhou o prémio de Best Hairstyle and Makeup.
Muito bem.
A partir daí comecei também a criar peças de roupa a partir da minha técnica. É uma coisa que eu gosto muito de fazer. E em 2021 surgiu a oportunidade de eu fazer parte da Feira de Artesanato de Viena e criar coisinhas mais pequenas, pecinhas mais pequenas. E foi aí que surgiu o convite da exposição coletiva, minha e da Nanda Mandalarte, na Casa Manuel Espregueira e Oliveira, que foi para mim um
que
gosto.
Terminou a semana passada, mais ou menos, não
sim,
foi? Há duas
sim,
semanas.
Terminou no dia 9.
No dia 9, mês. Exatamente.
E para mim foi um prazer conhecer a Dona Alda e o Sr. João, o Tiago Oliveira, e foi muito boa a exposição. Eu
pessoas
adorei.
Muito receptivas, não
sim,
são?
Sim, sim.
É fundamental.
Foi muito bom e cheio de conhecimento. Eu gosto muito de aprender coisas novas. E é,
claro, para a vida é uma aprendizagem, tudo. Não
exatamente.
É?
Exatamente.
Eles são um casal bastante receptivo, realmente. Eu costumo olhar para eles e pensar sempre que ali há uma porta aberta.
Sim, sim.
O que é fantástico, sem a preocupação de obter outras benesses.
Sim.
São pessoas bastante afáveis e comunicativas e
sim.
que nos facilitam
e
a vida.
Também.
Pois isso é necessário, não é? Não é para todos também.
Não é para todos, exatamente.
Por falar, não é para todos. A que lado sombrio feminino se refere?
Aquilo que nós tentamos esconder e que quer dizer, nós sendo mulheres, não é?
Sim.
Há sempre aquele estigma de que a mulher tem aquele
não deve,
lado
não
ou
deve.
Não deve ou não pode ou... Então nós reprimimos esse nosso lado, os nossos desejos também, as nossas características que não podemos passar todos os dias ou não podemos mostrar todos os dias.
Mas se calhar esse lado sombrio onde nos sentimos bem.
Ah, claro que sim.
Eu
claro
não lhe chamaria sim. sombrio.
Sombrio no sentido
talvez escondido.
Sim, escondido, oculto. Pronto, eu...
Aos olhos dos
sim,
outros,
sim,
não é?
Aos olhos
convém,
dos
não é?
Outros.
Termos a nossa
sim,
privacidade.
Sim, e não só. E quando digo sombrio, nós todos temos o nosso lado mais luminoso
claro.
E o nosso lado
sim,
mais
sim,
sombrio.
Sim.
Aqui, acho que o fundamental é abraçarmos os dois lados e criarmos um equilíbrio entre eles. Porque eu às vezes... Eu cheguei ao entendimento de que todos nós temos defeitos e às vezes os nossos defeitos são virtudes nossas. Porque são uma parte de defesa nossa que é, sim, claro, usada em
nós
exagerado...
Nós é que achamos, não é? Que são os nossos defeitos, que são todos defeitos.
Exato. E usada em exagerado, também a luz se pode tornar um defeito, não é?
Claro.
Então,
como em tudo.
Um equilíbrio é mais nesse sentido. Quando eu falo do lado sombrio, é aquilo que nós tentamos esconder aos outros, podemos até continuar a escondê-lo aos outros, mas não escondê-lo de nós.
Claro. Connosco temos de ser sempre honestos, não é?
Sim.
E mesmo assim, às vezes, as coisas não são muito fáceis, não é verdade?
Sim, mas então, é fundamental.
Então, a Iris vai até ao Chapitó.
Sim.
E por casualidade, entra aqui ou já era uma coisa que levava preparada?
Não. Não, ah, não fazia engraçado. Ideia. Não
então descobriu-se aí.
Exatamente. Foi lá que eu descobri.
Não faz mais nada a Iris, só se dedica a este tipo de atividade?
Pronto, eu neste momento estou a tirar uma licenciatura, porque achei necessário. Aliás, quando começou a pandemia, eu como me dediquei mais a ler, a escrever, porque já tinha mais tempo, decidi, não, agora está na altura certa de eu tirar
fazer
uma licenciatura.
Fazer alguma coisa por mim, não é?
Exatamente. Então, até para complementar, para ter novas ideias, para aprender novas técnicas para criar novos moldes, pronto, porque eu estou sempre em evolução. Ou eu tento, pelo menos.
Pretende, claro.
Sim, eu
isso
tento
é bom,
estar sempre em evolução, porque nunca me chega. Eu sou...
O mundo artístico é assim mesmo, não é?
Sim, deve mas
ser.
Há alguns, eu vejo alguns que atingem aquele patamar e deixam-se ficar. Ou gostam do que estão a fazer e não querem fazer nada mais. Mas eu gosto muito de desafios, eu gosto de pisar no desconhecido. Então decidi tirar a licenciatura de Artes Plásticas e Tecnologias Artísticas e realmente é fundamental para o meu percurso.
Pois.
Sinto cada vez mais segura quando estou a falar com outras pessoas acerca da arte, porque tenho outro conhecimento, até de coisas que eu não gostava, por exemplo, no meio artístico,
que nem conhecia,
ou não percebia porque é que não gostava, e agora já consigo perceber porque é que vou mais por aqui e não por ali.
Ou seja, a formação é fundamental, seja em que aspecto for, não só na arte, mas eu penso que é necessária em tudo, até na nossa vida particular, muitas vezes que lidamos com situações que não sabemos como havemos de dar a volta, como se costuma dizer. Portanto, no caso da arte, penso que será a pedra de toque, não é?
Também, atenção, que eu conheço muitos autodidatas muito bons.
De qualquer das maneiras, estão sempre em aprendizagem também. Sim, é dessa aprendizagem, própria, pois, né? Pois, é dessa que eu estou a falar.
Sim.
E que tem de ser, não é? Nós
exatamente.
Não podemos estagnar. Claro. Mesmo aqueles que fazem tudo igual, ou seja, que utilizam as mesmas técnicas, que chegaram ali e pararam, nem esses pararam. Porque isto é um mundo em que nós estamos sempre a viver
exatamente.
Coisas novas, não é? Até os produtos são novos,
sim.
As técnicas, sei lá. Há muita coisa que nos influencia, no fundo, na nossa aprendizagem de vida. É o caso dos costumes de Viana, então influenciaram nem imenso. Então foi uma fonte inspiradora, o nosso ouro, neste caso.
Sim, foi.
E os trajes também?
Sim.
Fez uma lavradeira, já sei.
E gostava de fazer a noiva.
Uhum.
Tenho ideia de fazer a noiva também.
Não é difícil, não é?
Sim, é tudo.
Até porque acaba por ser mais...
supostamente mais simples. Atenção,
pode não ser,
pois,
não é?
Atenção,
não
que eu quando construí a lavradeira, eu fiz o traje todo, cozi o traje todo. Quem me fez os favos de mel que estão na cintura foi a minha tia-avó. Mas foi mesmo engraçado. E depois endurecer aquilo, tive de endurecer na minha cozinha, porque eu na altura... Pronto,
não tinhas um estúdio,
ateliê,
não é?
E
ateliê,
agora é mesmo na minha casa, mas tenho um espaço bem maior. Mas na altura foi na minha cozinha, pendurei-o em cima do frigorífico e depois, para dar a roda da saia, tive de prender num outro armário e no outro armário. Foi muito lindo e é de sempre recordar essa altura.
Nunca mais esquece da sua cozinha.
Nunca mais.
Está ligada inteiramente
sim.
à arte, portanto, está a ver outra fonte inspiradora, são as cozinhas, não é? Há verdadeiros artistas a cozinhar.
Sim.
E que a gente se delicia com os toques finais dos chefes e das chefes de cozinha, não é? Há muitas mulheres, felizmente, agora, porque até aqui havia só homens, embora a cozinha fosse sempre das mulheres. Isto é muito complicado.
É sempre aquela...
Provavelmente os homens são mais ousados.
Sim.
E as mulheres ficam mais naquele lado sombrio que focou há bocado.
Exatamente.
Aí sim.
São mais do backstage, não é?
Elas estão mais nos bastidores, exatamente. Mas... tem umas mulheres que marcaram realmente a nossa geração, eu falo da minha, que conheci muita gente que fazia realmente verdadeiras obras de arte, em termos de sabor, pelo menos, e de aspecto até, porque se continuar a pensarem muito bem que os olhos também comem.
Ai, pois.
Esta interação entre artistas é-lhe favorável? Gosta de participar em coletivas, prefere mais fazer as suas peças e colocá-las no sítio para expor?
É assim, eu não tenho uma preferência, eu gosto. Eu gosto muito da interação com outros artistas, porque lá está. Como, volto a referir, adoro aprender coisas novas. E então, cada artista tem o seu ponto de vista, cada artista tem a sua técnica, e é muito bom, eu adoro este tipo de partilha. Óbvio que tenho os meus pontos de vista pessoais, não é?
Óbvio.
Mas se alguém me questiona acerca de algum, eu sou mutável e sou humilde o suficiente para dizer, ok, gosto do teu ponto de vista, é diferente do meu, mas eu entendo. Então, não, como é que eu ia dizer, não tenho uma preferência.
Uhum. Ambas as situações são de considerar.
Sim.
Tem alguma exposição prevista já para os próximos tempos?
Para já não.
A época também não é nada favorável, não é?
Também a questão é que eu já expus bastante cá em Viana e queria alargar um bocadinho os horizontes.
Exato. Nunca pensou, por exemplo, na Galiza? Eu penso sempre nos nossos irmãos daquele lado, que eles são nossos irmãos, quer a gente queira, quer não. Gosta ou não gosta, estamos ligados por um cordão que nos une até ao fim, não é? Sim, a Galiza, estou a falar da Galiza.
Sim.
Um mundo diferente, gente diferente. Mais parecidos connosco também, a gente é que não quer admitir às vezes. Mas eles fazem realmente surgir situações, têm uma tendência para a criatividade também bastante grande, estão sempre ligados à arte de qualquer maneira, seja a arte sonora ou escrita ou até das artes plásticas, a plástica. Como veria um convite para a Galiza?
Não, eu gostava muito, por acaso tenho um contacto e estou a tentar mesmo.
Ótimo. Vai ver, quinta primeira vez, apaixona-se.
Ah, imagino, claro que sim.
É tudo muito mais leve, tudo muito mais natural, penso eu, só se as coisas estão mudadas, mas costuma ser assim. São pessoas que estão sempre abertas à novidade e, de certa forma, apoiam este tipo de interação, não é? No fundo, de cá para lá e de lá para cá. Eu penso, não sei se é a sua opinião, que nós poderíamos sempre alargar muito mais esta ligação afetiva, que é uma ligação afetiva para todos os efeitos, de séculos de história, de séculos de aprendizagem, de séculos de ligação. Como vê que se poderia fazer isso? Por exemplo, no campo da arte, como é que nós poderíamos chamar os galegos? Vamos imaginar agora a situação ao contrário.
Por exemplo, eu acho que, como faz Cerveira, as bienais, e que faz concursos
entre artistas
tanto portugueses como galegos, podíamos criar algum tipo de concurso cá.
Estamos a falar de Viana.
Em Viana, exatamente. Nós temos galerias, eu acho, com a capacidade para receber.
Temos muitos espaços e pouco frequentados, digamos
sim,
assim.
Sim.
E há muitos falta-me agora o termo, muitos espaços desses onde as pessoas são chamadas a participar e a assistir a várias coisas que muitas vezes não são usados, não. E nem os naturais conhecem, nem lá vão.
Sim, também
por falta
há
de oportunidade.
E pouca divulgação, eu penso.
Eu estou convencida que estamos numa época de mudança, que a gente tem de acreditar que tudo vai ser diferente e que também aprendemos com os erros, mal de nós se não tivéssemos aprendido.
Até porque hoje em dia a divulgação até é muito mais fácil, porque
claro.
É via online, então há muita mais oportunidade de divulgação e penso que se calhar às vezes
pessoas,
estamos,
não é?
A utilizar mal os meios, não digo no sentido negativo, mas devemos aproveitar mais as ferramentas que temos. Por exemplo, há ferramentas gratuitas, temos o Facebook, temos o Instagram, que podíamos usar muito mais.
E que funciona rapidamente.
É só um clique. Agora, também temos é de criar a ponte, não é? Porque divulgarmos e se calhar não termos ninguém do outro lado a ver, ou seja, temos de criar algum tipo de contacto com alguma instituição de lá, ou algum meio de lá artístico, por exemplo, e aí criar uma ponte em que eles partilham as nossas atividades e nós partilhamos as deles. Eu acho
isso
que
isso é fundamental, não é?
Sim.
Precisamente para, porque são interessados. Estamos aqui a dois passos.
E também acho que nós já sabemos quem são os artistas que nós temos, e há sempre artistas novos a emergir da ESE, da ESTG. Então, ir buscar mesmo esses, mas se calhar devia haver algum organismo dentro da nossa autarquia que fizesse essa pesquisa e que mexesse aí com a malta jovem, com os artistas,
claro.
Que estão...
E até me está a fazer lembrar uma coisa que acontece já em alguns municípios, que há uma, não diria uma plataforma, mas um gabinete que apoia o associativismo.
Sim.
Porque muitas das pessoas estão ligadas à parte associativa, e que convém, não é?
Sim.
Porque isto é uma questão de ligação também e de criar rede, digamos assim, que é do que está a falar no
Exatamente.
Fundo.
Exatamente.
E se a nossa autarquia conseguisse ter um, não digo um gabinete, mas um departamento
Sim.
que se interessasse pelo associativismo, pela maneira como as pessoas estão a viver e as dificuldades que têm, é necessária a conversa.
E é que às vezes basta só assim um plim-pim-pim.
Exatamente,
que já está.
Não é preciso
de dinheiro,
quase nada.
É só mesmo fazer pontos.
Aquele apoio.
É mesmo apoio. Exatamente.
Não estamos a falar de nada de dinheiros, nem de, mas uma orientação por vezes.
Sim.
Valeria muito dinheiro.
E para
o artista.
Só. E também a possibilidade de reutilizar um espaço, não digo um espaço que já esteja a ser utilizado, mas há muitas casas e muitos sítios que não têm nada lá dentro.
Nem expressão tem.
Sim, e criar um ateliê comunitário em que os artistas pudessem ir criar. Teria de haver alguém lá que abrisse e fechasse.
Está claro,
um espaço.
E haver ordem, não é? Tinha de
ser. E haver ordem, claro. Mas disponibilizar um espaço ou reabilitar um espaço público que esteja, se calhar, abandonado.
Não deve faltar por aí, não é?
Que nós até, como artistas, se juntasse um bom grupo, provavelmente até ajudávamos na reabilitação do espaço e era muito interessante.
Já houve uma coisa nesse sentido, já houve, penso que neste momento estará, se calhar estou a dizer uma grande asneira, estou-me a lembrar do AISCA.
Ah, sim.
Que acho que
Mas
está...
Mas também tem muita pouca divulgação, a AISCA. Às vezes só sei dos eventos que eles fizeram depois
já,
de acontecerem.
Depois de acontecerem. Ainda estão em atividade, penso eu.
Sim, só que lá está. Eu acho que aí também a Câmara podia fazer melhor divulgação a esse
espaço. Pois, porque
espaço,
a gente que vem à cidade, que movimenta, não é?
Exatamente.
Várias coisas, vários meios. E esse apoio, no fundo, traduz-se por uma afluência de pessoas à cidade que também nos interessa.
Exatamente.
Ao comércio, os restaurantes, essas coisas
e depois,
todas.
Se houvesse
toda a gente ganhava.
Lá está, se houvesse esse apoio, também poderia haver um intercâmbio associativo de associações nossas artísticas com outras associações de outros locais artísticos também. E havia, assim, até podia haver... criações conjuntas, podia haver residências artísticas e era muito interessante a ver. Já que estamos todos a tentar difundir as culturas
e modificar
tudo,
o sistema, não é?
Podia,
em que isto funciona.
Exatamente, podia.
É uma ótima ideia, sim, essa do. Eu concordo porque também acho que as pessoas sozinhas não vão a lado nenhum.
Exato.
Desiluda-se quem pensa que vai chegar a algum sítio apenas com o seu carrinho de mão e que vai construir uma torre, não é?
Exato.
É impossível. Nós precisamos de todos e neste campo até da arte, penso que quanto mais unidas as pessoas estiverem, os resultados serão francamente melhores, não é?
Exato. E lá está, e criar esse tal ponto não só entre associações, mas com a sociedade.
Claro,
abrir a arte
porque há gente
ao
que não
público.
Está em associações, não é? Também.
Abrir a arte ao público, porque às vezes as pessoas pensam que... Aliás, muitas pessoas não sabem o que é arte. E nós, em Viana...
Ainda não sabem.
E nós, em Viana, temos muito o culto do folclore e do tradicional, e acho muito bem, porque são as
Isso
nossas
é outro
raízes.
Lugar. É outro lugar.
Mas pegar também nos artistas vianenses, que muitos deles até se inspiram, porque não há como não se inspirarem nas tradições.
Concordo.
Mas que não seja para tentar lhes dar um novo
outra
ar,
vida.
Outra vida, não é? Porque nós somos jovens. Provavelmente a tradição fazia muito sentido no passado. Tal como é.
Mas
hoje
para isso
dia,
já existem
exatamente.
Os grupos folclóricos que são os divulgadores. Agora, não podem os grupos folclóricos estar a inovar.
Sim, não. Isso manter-se,
de maneira
óbvio.
Nenhuma,
isso
não
é a nossa base, manter-se,
não sou muito a favor.
Claro que sim. Mas também permitirem que haja
sim, sim.
uma...
E temos assistido a vários trabalhos lindíssimos
sim,
que
sim.
surgem a partir das saias de riscas, dos motivos dos aventais, tudo isso. Mas tenho a impressão, posso estar a dizer uma grande asneira, que a partir do momento em que os artistas pegaram nessa parte do traje à vianesa, que até os próprios grupos folclóricos se
destacaram.
Convenceram.
Não,
isso
convenceram.
Sim, sem dúvida. se convenceram que poderiam fazer alterações, ou que está, ou, pronto, mas nós temos de compreender também que isto anda um bocado ao sabor da maré, não é? Como em tudo na vida, a gente critica, tenta-se, ora bem, a crítica tem de levar sempre a uma perspectiva possível, não é?
Sim.
Temos de criar soluções para o que criticamos. Já está a dar aí uma que é excelente quanto a mim. E há noutros campos coisas que se poderiam fazer. Olha, eu não tenho... Se eu pudesse, abriria um espaço exatamente para as exposições da camada jovem, para os projetos. Ir dando a oportunidade de cada um se exprimir pela arte.
Sim.
Num espaço que não fosse muito grande, mas que houvesse quatro paredes, porque eu acho que nós estamos a perder massa humana, artistas, para outros sítios.
Para outros sítios, pois, porque é onde há mais oportunidades.
Exatamente, porque é sempre uma porta aberta, lá está,
exatamente.
Não há uma Casa Manuel de Espregueira em todo lado, mas há, não é?
Sim.
Mas há noutros sítios. E ainda temos a sorte desta gente estar disponível para apoiar estas coisas, não
Sim.
é? Portanto, vamos ficar a pensar no assunto e vamos ouvir a música que escolheu, está bem?
Ok.
Neste bocadinho que se segue.
Obrigadíssima.
Usanças. E cá estamos depois desta agradável sonoridade que a Iris trouxe, para continuar o resto da conversa com ela, que está a ser amena, mas muito interessante, e tem colocado aqui vários pontos que nos fazem pensar realmente até que situação nós chegaremos se continuarmos a deixar passar. Nós não podemos deixar passar tudo, não é? Porque corremos o risco, lá está, como estávamos a dizer há pouco, de perder aquilo que temos para outras realidades, o que não é nada agradável, porque é nosso, não é? Embora esteja disponível.
Não, é bom o nosso sair e ir mostrar lá fora, é muito bom.
Agora, ficar é que é o problema.
Ficar é que é o problema.
Mas nós corremos sempre esse risco.
Sim.
Nós não agarramos ninguém... precisamente por esta falta de pequenos condimentos nesta comida que se oferece. Falta o principal, que são estes condimentos para a realização do prato, não é?
Sim, isto, porque...
Ficticiamente falando.
Até é um bocadinho estranho uma cidade que tem duas instituições de ensino superior, como a ESE e a STG, não terem realmente um suporte para o aluno que sai.
Por acaso está redondamente enganada.
Estou?
Está. E vai já concordar comigo. Imagine-se chegar ali à bilheira e virar à esquerda e subir o monte de São Francisco, para o templo, convento, aliás, de São Francisco. É da STG. É do IPVC, aliás. É a mesma coisa, não é? Diga-me, o que falta ali para isso?
Pois.
O que falta? Está a ver como há? Não há vontade, penso eu, não sei, ou não há meios, mas com muito pouco, até os próprios artistas poderiam, sem estragar, recuperar ali alguma parte, antes que aquilo caia tudo, que está quase, não é?
Sim.
E às vezes custa-me um pouco olhar para estas situações, porque a sensação que eu tenho ao longo da minha vida, e já não é pouco, já tenho umas dezenas, é que me parece... que se está à espera mesmo disso, do desmoronar, para não... Pronto, acabou, caiu, etc. E é uma coisa tão bonita que está ali.
Mas olha, que não sabia
completamente.
Que era
da... É do IPVC.
Não sabia.
E está em perfeito abandono. O que é uma pena. Há umas comissões de apoio ao convento de São Francisco que não dão para fazer muito mais, porque o dono é que tem de resolver.
Exato.
E que ele tem dono. Agora... Podemos alertar e fazer, enfim, comissões de apoio, mas não resulta a não ser abanar a estrutura, mais nada.
Ou podia fazer pensar. Então podia lá estar, ser no âmbito do ensino, durante o percurso dos alunos.
Sem estragar.
Criar ou reconstruir.
Exatamente,
exemplo.
Há espaços que aquilo basta criar uma estrutura em vidro ou qualquer coisa. E dava um ateliê, dois, três, quatro,
sim.
Aquilo tem, conhece bem, de certeza.
Sim, sim.
E cada vez que lá vai, sinto um frio, não é?
Sim.
No estômago,
é
porque nos custa realmente. Eu, que desde miúda conheço o convento de São Francisco, conheci o convento de São Francisco inteiro, com o Senhor da Boa Morte, sei lá, já não me lembro agora, o Senhor da Prisão, que nós entrávamos e ao lado esquerdo até me fazia confusão, porque as imagens estavam escuras de tantas velas que lá punham. Isto é uma imagem que eu guardo miúda e que me decepciona, de certa maneira, e muito, porque hoje em dia há tantos meios para conseguirmos manter as paredes em pé e para conseguirmos dar-lhe a dignidade, pelo menos alguma dignidade daquela que precisa, e vemos o tempo passar e ninguém faz nada, ninguém reage às perguntas, ninguém reage às questões que as pessoas põem. Não há nada, não há feedback de lado nenhum, entende? E eu, como vienense, estou preocupada, porque em Serdal, por exemplo, um daqueles conventos também existiu e hoje não há uma pedra.
Okay.
Uma sequer. Felizmente o Zé Rodrigues conseguiu tornar aquele convento que toda a gente conhece em Cerveira, lá naquele sítio especial, que é lindíssimo, e ser uma residência de artistas, como estava a falar há pouco, ser um sítio permanente da exposição, de criação, de sei lá, até de venda, penso eu, que será possível adquirir ali algumas coisas. E realmente aquele é o melhor de todos, porque o de Serdal já, a gente já nem imagina, nem ninguém sonha que existiu. O de São Francisco vamos caminhando, não é?
Sim.
E vamos vendo que aquilo qualquer dia deixa realmente de se ver sequer a primeira pedra. Isto falando assim já de maneira desencorajadora. E nós continuamos a ter gente que precisa e não tem.
E não tem. Exatamente.
A troco de qualquer coisa, é preciso que seja.
Sim.
Uma coisa simbólica, qualquer coisa, não sei.
Agora, uma questão, se calhar sabe, a Câmara de Viana está a concorrer a 2027.
Eu sei.
Ao concurso.
À capital europeia.
Capital da Europeia da cultura. Da cultura.
Certo. E onde está o convento de São Francisco aí? Eu gostava de saber, oxalá que me digam.
Não, era bom porque era bom investirem mesmo. Exatamente na comunidade artística.
E repare.
Até para a criação de ateliês, de workshops, por exemplo, levar artesãos para... Ok, há artesãos que não querem mostrar a sua técnica, mas os que querem, pronto, por exemplo, mostrar, passar, os mais velhinhos, passarem as técnicas antigas, o bordar, ensinar a bordar, é uma coisa
que é nossa
e provavelmente há pessoas da minha idade que gostavam de aprender.
Claro, acredito que sim.
Porque nem todos temos aquela avó
claro,
que faz.
Não dura sempre, não é?
Sim, não dura sempre, mas é assim, nós. Quem teve a avó que borda e não sabe bordar, não soube aproveitar.
Também é verdade, concordo plenamente.
Agora, quem não teve essa avó, não é? Se calhar ia
gostar. Outras, não é? Pois. Agora, repara o que seria. A gente sonha muito, eu acho que sim.
Mas o sonho que manda a vida.
Agora, imagino o que seria... Na capital europeia da cultura, Viana do Castelo, transformaram o convento de São Francisco num ponto de cultura. Cultura local.
Era muito interessante, sim.
Olha que ideia linda que surgiu agora aqui, não é?
Era muito interessante.
Era diferente.
E assim, em vidro, como estava...
Qualquer coisa que suportasse ali a beleza que aquilo tem.
Vida.
A vida que aquilo tem. Tem uns claustros fabulosos, sim. As pedras estão todas levantadas. Bem, aquilo já me tem metade do que tinha, nem um terço. Eu recordo-me que das últimas vezes que lá fui, já há uns anos, e fui o ano passado, 3 vezes, recordo-me que havia uma pia de água benta lindíssima, muito bem trabalhada, e tinham um pedaço de pedra metido na parede. Portanto, era difícil. Eu, quando lá fui, estava aquilo tudo já envolto numa camada de nada, não é? Para ver se conseguiria tirar. Sim. O que acontece? Quando fui lá o ano passado...
Já não estava.
Pois. Era a última coisa que faltava levar. Olha, na altura que eu era criança, havia uma família que vivia em São Francisco. E tratava... Ali no meio daquele monte, num descampado terrível, que aquilo
sim,
é.
Sim, sim.
Era uma família numerosa. Até eram apelidados pelos de São Francisco. E a verdade é que enquanto aquela gente ali morou, São Francisco teve visitas, conservou-se condignamente no aspecto da limpeza e da conservação também, porque as pessoas com certeza alertavam para as coisas que não estavam tão bem como deveriam estar. Essas pessoas saíram de lá, aquilo foi derrocada total.
Pois.
E depois, claro, este problema do saque, que é terrível, não é? E perdemos muito já. E estamos com um problema ainda pior, que qualquer dia não temos referência nenhuma para recuperar. A não ser que haja fotografias e...
E eu penso que era de interesse do município.
Com certeza que sim. Com certeza que sim. De máximo interesse, de primeiro interesse.
A história.
Claro.
Não é?
Claro. Aquilo foi um dos sítios... E espero que nenhum historiador que me esteja a ouvir me contrarie, porque se calhar estou a dizer uma grande asneira, mas não estou. Aquilo foi dos primeiros sítios a contribuir para a povoação desta zona.
Acredito.
Portanto, estes monges que vinham para estes sítios ensinavam coisas às pessoas, como a ler e a escrever. Claro que seria uma coisa muito... muito primária, não é? Digamos no verdadeiro sentido da palavra. Mas as pessoas vinham para aí, vinham de fora, muitas das vezes, eram outras culturas. Ensinavam outras coisas, deixaram ficar outras coisas. E nós estamos a perder esse fio condutor que nos liga a essa época, que nos liga a esse período áureo, no fundo.
Sim, sim.
Porque foi um período de mudança e estamos a deixar isto tudo perder-se.
Isso.
E que é um crime, não é?
Sim.
Eu lembrei-me agora de São Francisco.
Sim, não, mas
há mais.
É um bom espaço.
Mas
é
há
um
mais,
espaço.
Há mais.
Ok, fica um bocadinho fora de mão, no sentido de alguém querer ir a pé. Mas isso é giro.
O interessante está
aí,
arranjar o trilho até lá.
Exatamente.
E criar pontos de luz, e não fazer daquilo um lugar que é assustador durante a noite.
Exato.
Que ninguém lá quer ir ou vai lá por outros motivos quaisquer, não sei, porque gosta da noite, porque, enfim, porque gosta do espaço. Mas criar o chamamento do convento.
Sim, basta restaurar aquele espaço e dinamizá-lo, era uma mais-valia.
Olha, neste momento, se limpasse só as pedras,
sim,
já viu que bonito aquilo
ficava?
Sim,
já ficava logo...
E um vidro para proteger.
Exato.
Apelar aos comerciantes da cidade, ajudar o convento. Se calhar não era preciso gastar tanto dinheiro como se pensa. Isto é uma ideia. Fica
sim,
aqui.
Sim.
Fica
sim,
aqui.
Sim.
Esta ideia sonhadora.
Com as dificuldades,
não,
né? De alto,
claro.
Com as dificuldades que estamos todos a passar, não é? A nível monetário, por causa desta situação pandémica.
Claro.
É um bocadinho complicado estar a pedir às pessoas.
Uhum.
Mas, sabendo que provavelmente entram fundos, não é? E é de maior interesse da autarquia, eu penso que...
Era bom apostar
era
ali.
Era muito bom apostar.
Por acaso, há dias esteve aqui, a semana passada, o senhor vereador da Cultura, e o São Francisco não me iluminou para eu lhe dizer esta...
Ai, ok.
Portanto, se ele nos estiver a ouvir, espero dar-lhe aqui uma pincelada de cor no convento de São,
sim,
Francisco, que bem valia a pena. E depois lá está. Tudo o que aqui falámos, das fontes inspiradoras, disso tudo, da interação entre artistas, era tudo
possível
para ali.
E era
e pronto,
tudo possível. E podia-se criar lá a Bienal de Viena. É um espaço grande, é um espaço que, como está isolado, pode-se, sei lá, fazer um vernissage bom, não é? Com música, pode ser música ao vivo, nós somos uma cidade da música.
Cheios de música.
Portanto,
tão mal aproveitada às vezes.
Era, e até lhe digo, provavelmente as pessoas até do Porto viriam até...
Eu não vou receber nada pela ideia, atenção.
Eu também não quero receber nada pela ideia, mas podem-me convidar para fazer lá uma
exposição. Podem-me convidar para ir lá, que eu ficaria
lá
muito feliz.
Sim, por isso, acho que era uma mais-valia para todos, para a comunidade.
Toda a gente tinha a ganhar.
Sim.
Porque toda a gente critica a situação e é criticável.
Sim, sim.
Não se admite. Depois, nós ficamos admirados porque um jovem de 17 anos não sabe como se chama o avô. É a avó. Quer dizer, nós não vamos atrás, não criamos laços com nada que está para trás. É natural.
Que, exatamente.
Que as coisas vão passando, está ali uma coisa como outra qualquer, não é?
E
até a própria família, muitas vezes.
Sim. É verdade, é verdade. E cada vez mais, é assim, ou
estou
apelamos
convencida
à juventude para conectar
exatamente
à realidade, ou então passamos todos a ser virtuais.
É claro, eu estou convencida que vai haver aqui qualquer coisa. Não sei se é o apagão em que as pessoas vão ter de descobrir outras formas de estar na vida. Era capaz de ser benéfico. Nem quero pensar quando isso acontecer.
Pois,
há gente que se suicida com certeza,
sim, sim.
Não é? Que não vive
muitos
sem internet,
vão,
sem isto, sem aquilo. O Facebook faz parte da vida diária de toda a gente, de muita gente, não é? O diário
ainda,
que se partilha.
Ainda no outro dia estava à conversa com umas amigas e estávamos a dizer que quando o telemóvel fica ou sem rede ou sem bateria é maravilhoso.
Ai,
para
ficam...
nós é maravilhoso, porque assim não temos ninguém ali a chatear-nos, podemos
não,
fazer a nossa vidinha.
Lentes. Há outra versão,
sim,
não é?
Sim, claro que há outra versão, há pessoas que panicam mesmo.
É verdade.
Mas para nós, que se calhar trabalhamos também muito online, que passámos o tempo todo ali porque temos de o fazer, porque
uhum,
hoje em dia, se queremos mostrar o nosso trabalho, ou se queremos trabalhar em teletrabalho, temos de estar ligados. Então, quando ficamos sem bateria ou não há internet,
não há
é uma maravilha, porque aí ficámos focadas
próprios,
e estamos no
é?
Agora,
exato,
estamos no aqui.
Somos nós próprios.
Sim. E é...
Com as realidades que temos, que sempre tivemos, que foram, sim, essas, não é? Que é a necessidade de mais.
Exatamente.
Neste caso, uma vez que estou a falar com uma jovem, até que ponto é que a internet mudou a sua vida no sentido mais sombrio?
No sentido mais sombrio. É assim, se nós formos agarrados a ela, Se
fizermos daquilo a nossa prioridade.
Exatamente. Aí torna-se sombrio, até porque a pessoa fica dissociada quando está frente a frente com outra pessoa. Nem sabe falar, nem sabe reagir. Então, nós criamos uma ilusão. Nós somos reais, estamos aqui, carne e osso. Não somos uma fotografia estática.
Claro.
Não somos aquela imagem, acordámos de manhã descabelados. Ou seja, se não, acho que as pessoas que estão demasiado agarradas à parte virtual perdem o sentido humano.
Vivem menos, não acha?
Vivem menos, embora mais rápido.
Pois.
Porque o tempo voa,
sim.
Estamos distraídos. Mas depois, ao estarmos distraídos, também não absorvemos grande coisa, porque temos informação de 30 em 30 segundos. Então é tudo tão rápido que o nosso cérebro não consegue assimilar tudo, e quando tal achamos que a informação é referente a uma coisa e é referente a outra, já está
isso
tudo misturado.
Estamos a ver uma notícia,
sim.
Está outra em rodapé,
sim,
e há
sim,
um
sim.
Título que por vezes nos tira a atenção da de baixo, da de cima e daquela própria, não é? Que a gente fica a informação em flash constante.
Sim, eu pessoalmente não vejo televisão.
Eu também não.
Não vejo televisão porque eu tenho as minhas pessoas da família que vêm e vivem demasiado o pânico, o drama,
essa
o
foi
medo.
Uma das razões que eu deixei de ver.
Do Covid, por exemplo, neste caso. E até começam a ter mesmo sintomas do Covid. E
já
começam,
estão doentes, no fim?
Já
é
estão,
verdade.
Exatamente. Então, eu até tento que não lhes dizer, mas não adianta.
Não, as pessoas estão mesmo... estão mesmo amedrontadas com
esta situação. Como uma, eu como sou artista, não é? Tenho aquele lado de há uma fotografia que é uma arma apontada à cabeça de alguém, mas não se vê o resto da fotografia. Ou seja, nós estamos a fazer um julgamento acerca de uma fotografia e não estamos a ver o panorama todo. Ou seja, até pode estar lá escrito não sei quem assassinou não sei quem, mas nós nem sequer estamos a ver qual foi a pessoa que estava, qual era a pessoa que estava com a arma na mão.
A carregar no gatilho, não é?
Não é? Portanto, eu acho que a informação cada vez mais está a ser manipulada, não é? De acordo com os interesses de quem pode.
Deu um bom exemplo, sim.
E, portanto, eu há muitos anos que não vejo televisão. No início da pandemia via,
por causa da informação,
na hora
mesmo,
do almoço,
sim.
Tinha aquela de ir ver os números do Covid. Mas depois comecei também eu própria a entrar em pânico, porque realmente estava muito alarmado. Uma pessoa ligava à televisão, era logo isso que se via, e não, desliguei a televisão e ok, não posso sair de casa. Para mim foi muito bom, porque eu adoro estar em casa.
Eu também.
Então o que é que eu vou fazer? Não posso sair de casa, está tudo bem, vou trabalhar, comecei em teletrabalho e comecei a estudar. A estudar moda, a estudar astrologia, que também gosto muito, a fazer esboços novos, a fazer peças novas. De vez em quando lá ia ver como é que estavam as coisas, mas eu estava negativa, por isso estava tudo bem. Os meus também estavam negativos. Eu sei que temos de estar em contacto com o mundo e perceber o que é que se passa no mundo, mas viver o drama de maneira a não conseguir viver a nossa própria vida, isso eu acho
não
que
não pode
é,
ser, realmente.
Já é
aí adoecemos mesmo.
Exatamente, porque há muitas doenças que são psicossomáticas,
claro.
E toda a gente sabe
disso. E a
gente
tanto
disso.
Mete na cabeça que acaba por... Lá estão os sintomas,
exatamente.
Essas coisas todas, não é?
Exatamente.
E não só
o Covid. Uma pessoa pode até entrar em depressão mesmo.
Sim, sim.
E, não é? Porque viu-se muita gente... Eu trabalho na Zé Pedro, na Escola de Música, e tive meninas que deixaram a escola porque entraram de tal forma
em pânico
do Covid que entraram em depressão. Primeiro não podiam sair, e uma criança estando fechada, claro, sem estar em contacto com os amiguinhos, que é a vida deles, não é? E são pequeninos, eles precisam disso, dessa interação.
Nós também,
mas nós já conseguimos controlar.
Já temos outra forma,
outra
de
maturidade.
Estar,
né? Outra, claro, eles não, eles, faltava-lhes a brincadeira, faltava-lhes isso tudo. Então, realmente, é muito mau quando vemos crianças de 9, 10 anos com depressão mesmo.
É verdade. E está para continuar, pelos vistos, pelo menos pelas últimas notícias que eu ouvi.
Sim,
que eu também
está a gravar novamente. Sim.
Creio que as coisas estão a complicar mais do que a resolver, mas é vida. Vamos ter de viver com isto durante muito tempo. E agora estamos novamente a passar por um período difícil. Onde vir mais?
Sim.
Onde vir mais, e não deve tardar muito, penso eu. Não pelo conhecimento que tenho, mas do que se vai ouvindo, logicamente.
Exato.
E já há uma possibilidade de uma quarta vacina. Os espanhóis acho que já estão na quarta vacina, não é?
Sim.
Portanto, vamos ver. Vamos ver o que é que nos acontece, o que é que nos aparece. Mas temos de confiar na sorte e em nós próprios, e ter os cuidados devidos desde que façamos a nossa parte.
Manter o nosso sistema imunitário bastante forte, alimentarmos-nos muito bem.
Exatamente.
Não vivermos o pânico que está instaurado na televisão, e estarmos de bem connosco e com tranquilidade, com os nossos cuidados, e acho
fazer
que
uma vida tanto quanto possível normal.
Saudável.
Exatamente.
Saudável.
Passear ao ar livre também ainda não é perigoso, não é? Portanto, essa é a melhor parte da situação.
E ver isto pelo lado positivo, que acho que as pessoas não estão a ver. Isto é para nós entrarmos no mergulho do próprio. Nós temos de entrar em nós próprios
não,
e conhecermos.
Não estão a ver mesmo, desculpa.
Mas
que é isso
eu sei que
visto.
Não estão a ver, mas é por isso que eu estou a fazer este. Eu acho que as pessoas têm realmente de olhar para dentro nesta altura, já que não podem olhar para fora, olhar para dentro e verem quem são.
Eu acreditei nisso, sabe?
Ah, eu também. Eu acreditei. Que iam fazer? Ok, eu fiz a minha parte.
Pois, agora, eu também fiz isso.
É por
estou
isso
muito
que
mais.
Eu estou a apelar a que as
pois,
pessoas façam,
exatamente.
Porque é uma viagem fantástica.
Então não é?
É maravilhosa. É
viajar connosco próprios.
E para dentro e percebermos-nos, não é? Porque nós estamos no mundo e todos nós, agora, cada vez mais queremos ter voz. Como é que nós podemos ter voz se não nos conhecermos?
Claro. Olhe, graças à pandemia, no mau sentido, eu tive mesmo que me virar para dentro. E neste momento olho para a sociedade, ou para a minha comunidade, e quando eu saí a primeira vez, imaginei um mundo diferente, completamente diferente, em que as pessoas tinham aprendido que a qualquer momento podemos perder tudo, seja lá o que for. Estou a falar em termos materiais, em termos humanos, em termos afetivos, estou a falar de tudo ao mesmo tempo. E eu pensei que as pessoas se tinham modificado e que estavam melhores. Olha, sabe, foi uma decepção tão grande. Porque quando me deparei com tanto egoísmo, tanta maldade, tanto maldizente que há por aí, tanto apontar de dedo, eu sofri uma decepção tão grande, porque eu pensei que as pessoas tinham aprendido alguma coisa e que tinham pensado pela primeira vez que estamos todos em cima de vidro, não é? Pisar vidro.
Sabe que o que eu acho é que se a televisão dissesse olhem para dentro, façam a vossa busca, as pessoas faziam. Mas a televisão não disse nada disso, porque nem interessa.
Mas nós somos seres pensantes.
Sim, somos seres pensantes. Mas há pessoas que são as massas, não é? Que têm
vão
a tendência,
para onde tem de ir, não é?
Têm a
Exato.
Tendência de ouvir e acatar a ordem. Não tem a tendência de questionar a ordem ou de, não é? de pensar por si próprio, ou vão porque a mãe disse, ou porque o marido disse, ou porque
ouviu
o vizinho
disse,
ou ouviu dizer, ou na televisão disse. Então não param. E o que é que eu digo?
Pois.
Não é?
Pois.
Também importa.
Claro que sim.
Fundamentalmente, não é?
Nós estávamos vivemos a falar há bocado de criticar mesmo e apontar soluções.
Exatamente.
Porque a crítica pela crítica não nos serve nada.
Não serve.
Nada, absolutamente. Exatamente. Nada. Era a mesma coisa que agora estarmos aqui a falar mal do David Avianense e não apontar soluções para o que a gente pretende.
Exatamente.
Que se faça, não é? Já demos aqui muitas.
Sim.
Imensas. Nós já contribuímos para a divulgação da cultura, assim, a passos largos, portanto, há aqui ideias que seriam realmente engraçadas de manter. Os seus materiais, corda, folha de ouro e tecido. Está a pensar mudar? Introduzir mais algum? De momento.
É sim, também fiz, também já endureci flores, também, materiais naturais.
Sim, sim.
Neste momento, pronto, eu estava a criar uma peça, que é a partir de um covo, em que, lá está, mas o covo é o original, é um covo de pesca, normal,
sim.
E teria lá dentro um coração luminoso. Isto tudo porque, por causa desta situação do nosso planeta estar...
em depressão, coitado.
E nós acharmos que é o planeta que vai morrer, mas não. O planeta não vai morrer.
Pois
somos
não.
Nós que vamos ser extintos.
Vai sacudir, não é?
Vamos ficar sem oxigênio ou vamos ficar sem alimentação. Então,
já somos muitos.
Sim. E os recursos estão-se a acabar.
Claro.
Então eu decidi fazer essa peça porque nós tínhamos a ideia de que o pulmão do planeta era a Amazónia. Mas...
Até essa, coitada, já está a ser.
Sim. Só que pior do que isso, os nossos oceanos, a flora dos nossos oceanos, com a dimensão que tem, é que é o pulmão do nosso mundo. Porque eles também fazem a alteração do carbono para dióxido de carbono para oxigênio. E com a pesca comercial... em que eles arrastam o fundo do mar sem estarem a ter noção do que estão a tirar ou não, nós estamos a perder muita flora e fauna também. Então, essa minha peça vai referente a essa perda que nós estamos a ter inconsciente e que há muito interesse por trás dessa pesca comercial, não é?
Mas nós também temos de comer. Também é necessário.
Sim, sim, sim. Mas é assim. Nós.
Olha, e a nossa ação como habitantes deste planeta com os produtos que usamos e que vão ter ao mar?
Isso também, por exemplo.
E as espécies que estão em perigo, por causa da nossa má ação.
Exatamente.
Dos detergentes que usamos, todas essas coisas.
Sim, quando nos referimos à pesca comercial. Nem todo o peixe é comido.
Pois, está bem, certo.
É quase como a produção de carne. Nós antigamente, eu lembro-me que a minha tia-avó fala que comiam carne uma vez por semana.
Claro.
E eram super saudáveis. Eram super saudáveis.
Não havia frigorífico.
Não é? Comiam a sopinha com farinha.
E com um osso para adubar.
É? Sim, por exemplo... E eram rijos.
Então não.
Há pessoas que chegam aos 100 anos daquela altura, não é? E nós hoje em dia comemos carne duas vezes por dia, 7 dias por semana. Somos obesos. Muitos de nós temos problemas, não é? De
horríveis, sim.
Horríveis, já de novos cancros, não é? Por causa da produção em massa.
Para essas coisas, não é?
E aqui a questão é apelar a um consumo consciente. Estou a dizer que nós vamos deixar de comer, mas apelar a um consumo consciente e a uma produção consciente. Não é? Porque por trás dessa produção, quem está por trás vê o cifrão. Não vê se a pessoa está a alimentar-se bem.
Sim. Não sei se a gente descobrisse muitas vezes o que come.
Meu Deus, eu estive a dizer no outro dia à minha mãe o que era uma salsicha. Ela, não me digas, prefiro não saber.
Salsichas, não é? Pois...
não é? É tudo, não é? Então, pronto, é só assim um apelo também
e
à consciência.
E que as gorduras estão presentes nesses produtos
altamente
presentes.
E para haver essa produção em massa, eles crescem muito mais rápido do que antigamente cresciam, ou seja,
a parte celular também está... Mas as pessoas também já estão a fazer isso em casa. Um frango não pode demorar 4 meses a crescer.
Pois.
Ou 5 meses, ou lá que é. Tem de ser rápido.
Pois.
Portanto, em casa já se faz isso. Nós já comemos o caseiro, que não é caseiro, já é um caseiro entre aspas.
Sim, sim. Não é? Mas é que é isso e todos os problemas que vêm associados, não só à extinção do ser humano, não é?
Sim, sim.
Porque é o humano que se vai extinguir, porque a Terra já está aqui.
É o que mais nos preocupa, não é?
Sim, mas não, eles são preocupados com a extinção do planeta Terra.
Sim, sim.
Não é? Que é para não gerarem o pânico, porque as pessoas não querem saber que vão morrer todas.
Sim, repara, estas coisas que acontecem, estas pandemias, isto tudo, tem a ver com o exagero, perdão, que nós estamos a contribuir para ele. Não é?
Exatamente.
Olha, sabe o que eu lhe digo? Teríamos aqui pano para mangas.
Para mangas mesmo.
Isto foi mesmo uma conversa amena, mas acho que tocamos em pontos que vale a pena refletir, agora digo eu. Acho que... pensarmos em nós não é assim tão mau nem tão secundário. É urgente.
É urgente
que pensemos em nós, que pensemos no nosso pedaço de terra e quem sabe se assim contribuiremos para uma melhoria em todos os aspectos. Iris, gostei muito de falar consigo.
Obrigada.
Espero que cá venha mostrar o seu projeto, falar do seu projeto novo, que seja uma continuidade do que está a fazer e desejo-lhe acima de tudo que tenha sempre essa vontade de se ingrar na vida, que isso é muito interessante, porque isso quer dizer que está a criar, que está a fazer por si e pelos outros.
Exatamente.
E que a gente se encontre várias vezes para falar destas coisas e quando quiser tem aqui um microfone para falar daquilo que a preocupa e do seu trabalho, que com certeza será cada vez mais interessante,
sim,
mais inovador.
Sim.
É assim que pretende,
sim,
não é?
Sim, sim.
Portanto, olha, felicidades. Foi um gosto e já sabe que o Usanças precisa de si aí desse lado. Continuaria sim, mas se aí não estivesse, não seria a mesma coisa. Até sábado.
Usanças.